de estratégia biológica.
Mas tem que combinar, biológico e químico.
Exato. Quando a gente fala em manejo integrado, é realmente você conseguir
Combinar
integrar
todas
as
as coisas.
coisas, né? Então, o manejo biológico, ele é um manejo um pouco mais protetivo. Vamos pensar na maior parte do manejo de nematóide hoje no Brasil. Ele é através do biológico na semente. Então, esse biológico, ele vai proteger essa planta. Isso não significa que o nematóide não vai conseguir atacar. Isso não significa também que o nematóide vai morrer, né? Agora, quando a gente parte para a estratégia química, no caso do exemplo que a gente tem, que é o verango, ele vai controlar o nematóide. Então você vê, você tem a proteção, você tem o controle através do químico, você tem a eliminação do fator de reprodução desse nematóide através de culturas, né, que eu intercalo ali no meu cultivo, diferentes culturas, eu tenho as culturas de cobertura. Então, para a gente ver que a integração disso, ela é muito importante, o químico e o biológico também entra, né, nesse sistema. Eu acho que um ponto importante também da gente citar é que o químico não pode prejudicar o biológico. Então a gente precisa ter químicos sendo aplicados que controlem o nematóide, mas que não causem mal à biologia do solo. Por isso é importante a escolha do químico correta, porque às vezes eu coloco uma abamectina, eu coloco alguns produtos na minha semente que são químicos, que ajudam no manejo e controle do nematóide, mas ela vai prejudicar também, por exemplo, um tricoderma ou outros fungos ou bactérias benéficas, né? Então, a inteligência no uso do químico, ela também é importante quando a gente faz esse tipo de integração.
Queria te colocar na conversa, Cancinha, justamente para entender essa combinação, né? Como combinar biológico, químico e retomando o que você já tinha alertado e trazido no nosso último episódio, a agricultura digital também ajudando na detecção, enfim, no controle ali dos nematóides. Como é que a gente combina tudo isso?
Vamos lá, Alex. Então, o Stefaroli falou muito bem aqui das práticas. Então, eu tenho algumas práticas que visam deixar o ambiente um pouco mais hostil para o nematóide, né? A cultura de cobertura, que ele não tem afinidade para se alimentar. Então, eu reduzo esse crescimento populacional e manutenção populacional. Eu tenho os biológicos, que em algumas situações dificultam ele chegar até a raiz do cultivo, no caso, por exemplo, nematóides que atacam soja, eles vão ter mais dificuldade de penetrar na raiz, então de certa forma ele repele o nematóide de fazer infecção e de abrir porta para doenças. Eu tenho no nosso caso, né, novamente, o flupiran, que é um fungicida nematicida que atua na cadeia respiratória do nematóide e mata o nematóide, né? Então, dificulta a vida dele, impeço que ele faça a infecção e mato ele, né? Então a gente integrou aí três mecanismos. A agricultura digital, ela vem para te mostrar o tamanho do problema, eventualmente a pressão que esse problema qual que é a pressão, qual que é a intensidade desse problema, e aí te ajuda a tomar a melhor decisão de quais ferramentas você vai utilizar de forma integrada, principalmente isolada. As ferramentas, elas perdem poder, mas algumas têm mais poder do que as outras, né, de forma isolada. Mas eu resgatando, né, não está exatamente conectado, Alex, com o tema da agricultura digital, mas um ponto que o Felipe trouxe que é muito importante. O solo é um organismo vivo. Eu tenho a microbiota, eu tenho todo um ecossistema que está embaixo ali do solo. Não é saudável que nenhuma das ferramentas que eu vou utilizar prejudique a saúde do solo. Isso é muito, muito, muito importante, né? Então, nós temos um cuidado muito grande com as coisas que a gente leva para o agricultor, né? A gente faz muita ciência, né, Felipe, com isso. E as duas ferramentas que são foco da nossa ação hoje com nematóides, elas ajudam a promover mais saúde no solo, né? E a agricultura digital tem um papel importante nessa história também, né? Porque quando você faz um mapa, a gente está falando do mapa do quê? É o mapa do solo, né? Da área. Então, pode ser que não seja só nematóide ali, pode ser que tenha outros problemas, como a gente mencionou no episódio anterior. Então a saúde do solo de forma geral é um motivador de controlar a nematóide, porque quão mais saudável, quão mais fértil um solo for, mais chances de ter altas produtividades.
Ou seja, não existe solução isolada, é preciso ter integração dessas soluções para que o resultado de fato apareça. E quando essas soluções são colocadas em práticas, o resultado aparece em eficiência do controle, consequentemente em melhoria da produtividade. É dinheiro no bolso para o produtor, é isso?
Sem dúvida, de maneira sustentável e recorrente. Então, o que eu faço nesse ano, ele vai interferir ou vai me ajudar nos próximos anos. Então, a cada real que o agricultor coloca de investimento para esse manejo integrado, ele vai colher lá na frente o fruto disso. Então, é importante ele saber que ele tem que reduzir a população, ele não erradica, e utilizando essas práticas em conjunto, ele vai ser mais sustentável.
Alex, me permita.
Claro.
Assim, cada agricultor vive uma realidade, né? Na sua área, naquele ano, naquela safra específico. O que a gente quer levar de mensagem é: se você entende que você pode estar tendo problema de nematóide, ou você já sabe que você tem problema com nematóide, comece o trabalho, né? A ciência que a gente faz nos mostra que o empilhamento dessas diferentes práticas de manejo de nematóide deixa o resultado exponencial, ela se multiplica, não é uma soma 1 mais 1, né? Multiplica o resultado. Mas se ele não tiver num ano bom financeiramente, a nossa sugestão é que faça alguma coisa. Não precisa usar, não faça uso de tudo se você não pode fazer de tudo, mas faça alguma coisa. Tá? Porque não queremos que a agricultura brasileira perca mais dinheiro, perca mais produtividade por conta de nematóide. Assim, é o compromisso que nós temos no nosso trabalho. Então, se for uma cultura de rotação, se for uma crotalária, já está fazendo alguma coisa. Se tiver um biológico, coloca o biológico. Quem quer testar o verango, quer conhecer mais o verango, que é o Flupiran, que é o nosso produto, fale com o nosso time de vendas. Mas inicie as práticas de manejo para reduzir o problema do nematóide, combater o nematóide e sobrar mais sacas de soja no final da lavoura, mais pluma de algodão, mais caixas dos vegetais e das frutas que a gente tem no nosso país.
Boa. Bom, a gente entendeu aí que esse manejo integrado tem a parte preventiva e a parte curativa, né? Como é que a gente diferencia essas duas coisas? Quem atua em que e qual que é a diferença básica entre curativo e preventivo?
Olha, curativo e preventivo, vamos lá. O preventivo você previne a entrada do nematóide. Então, exemplo próprio do biológico, no caso do Bacillus, que está ali, aquele filme, né, prevenindo a entrada dele na raiz. O curativo, por exemplo, o verango, Flupiran, um produto químico que atua na cadeia de elétrons da respiração do nematóide, então controla efetivamente, né, o nematóide. Então a gente fala que é um pouco mais curativo, né, porque você reduz matando, né, efetivamente o problema, o nematóide. Então basicamente isso, eu acho que todas as ferramentas, tanto preventivas quanto curativas, elas podem ser integradas, né? A gente tem algumas vantagens um pouco maior no uso, por exemplo, do verango, que você mata, você consegue ir naquelas reboleiras, né, através de tecnologia, né, agricultura digital, e você também tem o preventivo, no caso de uso de biológicos, cultura de cobertura, então tudo é importante nesse momento.
Quando você vai para o campo, Felipe, o que que você observa em termos de práticas adotadas pelos produtores? Ainda cometem erros? Que erros são mais comuns de serem vistos no controle do nematóide?
Ó, vamos lá. Existem alguns erros que são gerais e alguns erros um pouco mais específicos. Eu acho que, de maneira geral, a questão de rotação de cultura. A rotação de cultura, por que que eu falo que ele é um problema geral? E assim, não estou querendo colocar o fator econômico aqui na mesa. Estamos falando do sistema, das pragas, das doenças. Então, assim, rotação de cultura não é só para nematóide. Eu poder fazer uma safra de soja, uma safra de milho posteriormente, eventualmente colocar uma cultura de cobertura nesse milho. É, em algum ano eu tenho um algodão, em algumas regiões que a gente tem um algodão. Então isso é uma prática generalista que muitos agricultores não utilizam. Ele faz normalmente uma sucessão de culturas, não coloca uma cultura de cobertura em um ano, em certos anos, ou não coloca uma cultura de cobertura junto lá com o milho dele, por exemplo. Então esse é um problema generalista. Para todas as pragas, todas as doenças, isso pode ser ruim. Agora, existem outras que são mais pontuais. Então, citando um exemplo, né, simples, eu alugo uma máquina vinda de uma região que eu desconheço, de um fornecedor que eu não conheço direito, não sei de onde está vindo essa máquina. Essa máquina pode estar trazendo para a minha área o nematóide. Isso é recorrente e não só o nematóide, tá? A gente tem problema de caruru hoje, por exemplo, que é uma planta daninha, até diversificando um pouco o papo aqui, trazidas por maquinário. Então essa semente de planta daninha vem grudada ali naquele maquinário, vai estar levando uma planta extremamente difícil de controlar para a área desse agricultor. A mesma coisa acontece com o nematóide. Como a gente falou aqui, o nematóide ele não tem o poder de caminhar no solo lá do Paraná e ir até o Mato Grosso. Ele tem que ser levado por alguém ou por uma máquina. Então, o agricultor tem que se atentar ao fornecedor que ele tá alugando essa máquina, ou indo colher a área dele, ou plantar a área dele, fazer as práticas nessa máquina, limpar esse maquinário, né? Não vir com aquele tolete de terra grudado na botinha, que o cara chega, solta aquela plantadeira e planta na área dele, ou colhe na área dele com aquela máquina suja, com semente de planta daninha, com nematóide, com tudo espalhando para a lavoura dele. Então esse é um outro erro recorrente. E o terceiro é ele apostar em uma prática só. Ele não utilizar o manejo integrado de práticas que vão fazer com que ele tenha o manejo do nematóide. Então ele aposta um ano só no biológico, um outro ano só eventualmente numa cobertura, outro ano... Eu acho que assim, existe a oportunidade dele diversificar mais, levando em conta a questão econômica, isso é muito importante. Mas quando ele puder, ele integrar essas práticas.
É muito legal isso que você trouxe, porque o produtor, às vezes, ele imagina que plantando soja no verão, milho no inverno, ele está fazendo uma rotação de culturas e, na verdade, a prática é de sucessão só, né? Você consegue, você continua mantendo aquele sistema produtivo trabalhando da mesma forma, né? Sem novidades, sem interação com novos agentes e isso é ruim, né?
Sem dúvida nenhuma, porque assim, a gente parte do princípio que você tem que diversificar o máximo possível. E quando, às vezes, o agricultor trabalha soja, milho, soja, milho, soja, milho, é o que a gente falou aqui, você está sucedendo culturas. Você não está trabalhando em diversificar aquele meio ambiente, aquele ecossistema que você tem naquele solo. E existe oportunidade, sabe, Alex? Às vezes o agricultor fala, mas não, eu preciso rentabilizar, então eu preciso ter sempre a soja, o milho, safrinha. Não, eu acho que tem oportunidades de trazer uma diversificação. No sul do Brasil, onde você não tem milho safrinha, você consegue fazer uma cultura de cobertura. Existe essa oportunidade de fazer uma cobertura de inverno, né? Como é muito feito no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas quando a gente vai para os cerrados, existem outras oportunidades, uma braquiária, uma crotalária, um milho consorciado com essas plantas. Então, você consegue trazer esse ambiente diverso, né? E não uma sucessão exatamente de culturas.
Alex, esse sistema soja-milho é o maior sistema agrícola que existe no Brasil, né? E é um sistema que tem gerado muito valor para a nossa agricultura. Acho que o ponto aqui é, se você identificou que você tem uma área com problema sério de nematóide, talvez selecione aquela área, aquele talhão específico, em uma safra para fazer um trabalho específico, né? Talvez não fazer o milho, mas a gente não quer que você não plante milho, muito pelo contrário, a gente quer que vê o milho e a soja crescendo muito no Brasil. Mas se você tem um problema sério e você precisa de uma atitude mais intensiva, talvez seja viável para você, né? Mas de qualquer forma, mesmo dentro do sistema soja-milho, você tem alguns materiais genéticos de milho que tem um fator de reprodução menor. Eles vão reproduzir menos nematóide. Já é uma prática de manejo integrado. Mas nesse caso, não vou deixar de plantar milho na área. Então, acumule, né, Felipe? Empile as outras ferramentas. Que é uma delas, é a identificação. Identificar, a gente já falou disso no episódio anterior. Identificou, então vou entrar com biológico, vou entrar com verango, vou selecionar um híbrido de milho aqui com baixo fator de reprodução para nematóide. Vou repetir o trabalho ano que vem, sucessivamente, também dá certo, tá? Então, talvez o termo melhor para a gente usar aqui não seja erro, mas quais são as práticas que não estão ajudando a resolver o problema do nematóide?
Perfeito, tá? É isso. Felipe, você pontuou, agora como curiosidade pessoal, tá? Você pontuou que você pode trazer terra de outro solo de outro lugar e introduzir ali o nematóide na sua lavoura. Como é que é essa proliferação do nematóide? É muito rápida, é de um ano para outro, ela demora, enfim. O que acontece na prática quando de fato tem essa chegada de nematóide na sua região?
Boa pergunta. Vamos sair um pouco só do ambiente soja. Né? Vamos falar de muda de café, por exemplo. Ou muda de uma cultura perene. Você imagina eu colocar uma muda que aquele solo já esteja contaminado com nematóide. Ou seja, eu vou ter vários pontos dentro da minha lavoura de plantas de café com nematóide trazidos de maneira, né, exógena, vamos dizer, né? Você não tinha, você passou a ter, né? E vamos pensar num maquinário que chega numa lavoura, né? Esse nematóide ele vai chegar em pouca proporção, mas ao longo das safras é lento, tá? Mas ele vai acontecendo. Eu vou fazer o plantio da minha lavoura, eu vou passar aquele maquinário, estou espalhando aquele nematóide. Então, eu tiro ele desse ponto, coloco ele nesse ponto e ele vai se multiplicando e criando o que a gente chama de reboleira. Justamente as reboleiras é esse processo de disseminação do nematóide a partir do momento em que ele entra na área, né, através desse maquinário. Então, é lento, sim, mas ele é constante. Toda a prática agrícola que eu vou fazer nessa área, inevitavelmente eu vou estar espalhando um pouco esse nematóide em toda a superfície ali, em toda a área.
Muito bom. Cancian, a gente falou da necessidade de integração e um dos pontos é a utilização dos químicos, né? Mas qual que é a importância de escolher esse nematicida? Qual que é a importância de confiar nesse nematicida na hora de fazer a sua estratégia?
Muito bem, Alex. Vou resgatar até algumas coisas que nós já conversamos aqui para responder a pergunta. Bom, nós falamos das características, né, e o que se pode esperar de cada uma das ferramentas de manejo, né? Fator de reprodução, repele contra a entrada do nematóide na raiz, controla o nematóide eventualmente. Então, quando a gente fala de um químico, ele precisa entregar algumas coisas. Primeiro, um controle eficiente. Precisa controlar, precisa ser eficiente contra o nematóide. Estou falando de um nematicida, ele precisa controlar o nematóide. Segundo ponto, por quanto tempo ele vai atuar? Né? Então, nós temos um, de acordo com cada cultura, mas em culturas de HF eu preciso que ele atue o maior tempo possível. Porque a gente tá, quando a gente falou de batata, a gente falou de cenoura, esse produto ele vai ser colhido num determinado momento, naquele momento da colheita ele precisa estar ileso, né? Não pode ter ataque de nematóide. Na soja, por exemplo, como a gente fala muito de soja, eu tenho um momento de expansão e crescimento radicular, depois eu tenho um momento de enchimento de grãos, então eu preciso ter muita raiz, o máximo de raiz possível, viável, sadia, para promover o enchimento de grãos. Então, por quanto tempo esse produto vai funcionar? Então, resgatando, eficiência no controle, período de ação e resgatando uma fala muito, muito importante que o Felipe trouxe. O que mais que esse químico vai interagir no solo? Ele vai atrapalhar os micro-organismos benéficos do solo ou não? Saúde do solo é muito, muito, muito importante. E nesse caso, acho que a gente vai falar um pouco mais nos próximos episódios, né? O Flopiran, que é o Verango, a marca comercial do nosso nematicida e fungicida, ele consegue entregar de forma excepcional esses três pontos. Muito controle, período de controle, controle eficiente e é seletivo aos micro-organismos benéficos que nós temos no solo.
Muito bom. Bom, se a gente pudesse fazer uma linha do tempo aqui e entender como o nematóide vem agindo nas lavouras, a gente remete lá atrás um problema antigo que muitos produtores, o seu pai, o seu avô já teve esse problema com o nematóide lá atrás. Mas se a gente puser numa linha do tempo os últimos 10 anos, o que, que mudou no mercado nesses últimos 10 anos? Pode ser para os dois. Vamos começar com você, Felipe. Pode ser?
Vamos lá. Eu acho que com a ajuda ali até das tecnologias de comunicação e tudo mais, eu acho que o problema nematóide, ele tá sendo mais conhecido pelo agricultor hoje, né? Então, não é mais uma novidade, não é algo mais que o agricultor tem uma surpresa muito grande em saber que ele tem nematóide na área dele. Então, a comunicação aumentou, a comunicação das práticas, né, e os estudos feitos por Embrapa, por instituições de pesquisa no Brasil como um todo, vem melhorando, né, os aspectos técnicos de manejo, né, do nematóide. Mesmo quando a gente olha para o lado de sementes, então o desenvolvimento de cultivares hoje de sementes de soja, né, com tolerância ao nematóide, então a gente tem lá as variedades, eu posso... existe a comunicação das empresas que vendem as sementes, olha, esse tem uma tolerância maior a nematóide de cisto ou não, e assim por diante. Então, isso vem aumentando e vem melhorando, né? E também novos produtos, né? Além do biológico, que já é uma prática um pouco mais antiga, mas a gente tem, por exemplo, o próprio químico, né? O Flopiran é uma molécula de 4 anos aqui no Brasil, né? Então, quando a gente vai pensar na evolução do manejo, na modalidade que o Flopiran é aplicado, é o primeiro químico que controla nematóide aplicado ali em superfície ou suco de plantio que vai ser efetivo no manejo e no controle desse nematóide. Então, além da comunicação, da pesquisa que vem evoluindo, de novos cultivares tolerantes, a gente também tem essa novidade bastante interessante do químico bem efetivo para o manejo.
Cancian?
A resposta do Cefarol foi super completa, mas tentando resumir assim, com as minhas palavras, o conhecimento do problema aumentou muito nos últimos anos. Até agradecer todos os profissionais que trabalham de forma focada em nematologia, que é a ciência que estuda o nematóide, né? Nós temos uma parceria muito boa com a grande maioria deles, e essa ciência está em franca expansão, Alex. Cada ano que passa é uma ciência que evolui. E o fato dessa ciência evoluir nos permite, né, Felipe, desenvolver ferramentas direcionadas para nematóide. Talvez no passado a gente tinha ferramentas que atuavam também para o nematóide. Hoje a gente tem ferramentas desenvolvidas para o controle de nematóide. Seja um produto, seja uma prática de manejo. Então, acho que a principal evolução foi essa, o conhecimento mais profundo, e esse conhecimento mais profundo nos dá a possibilidade de desenvolver ferramentas específicas para o nematóide.
Felipe, a gente tem 30 segundinhos aí para a sua resposta. Como que o uso de químicos de qualidade reduz risco ao produtor?
Vamos lá. O químico, ele vai controlar a população de nematóide. Então isso tem que estar integrado com as outras práticas. E ela vai ajudar muito no manejo que há 5 anos atrás ele não conseguia fazer com tanta efetividade. Ele passa a fazer de 4 ou 5 anos para trás, para agora, na utilização do manejo químico. Então, como o Cancinha falou, eficiência, tempo, né, de controle e também toda a parte de proteção à microbiota do solo.
Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês nesse episódio. Só reforçando o episódio, manejo integrado é a única estratégia realmente eficiente no controle do nematóide. Químico mais biológico é igual a uma combinação inteligente. tecnologia digital ajudando a mapear e a monitorar aí, os nematóides no campo. E o produtor não pode esperar os sintomas para agir, não. Tem que estar alerta aí e já começar a entender o que fazer para evitar que essa população de nematóide apareça e traga prejuízos para a lavoura. Para você que gostou desse episódio e quer rever todo esse conteúdo ou perdeu o primeiro episódio da nossa websérie, não tem problema não. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela ou através desse link que a gente está disponibilizando para vocês também, você vai conseguir acessar a todos os materiais já disponíveis para que você possa se informar, possa entender e até debater esse tema com os seus amigos. No próximo episódio, vamos falar do Verango Prime, nematicida da Bayer que se destaca pela inovação e pelo modo de ação diferenciado. Você não pode perder. Até lá!